Tá. Então, caros colegas, muito... Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Damos início à nossa reunião, cumprimentando-vos a todos e também aos nossos assessores. Posso me deixar? Desejando uma boa reunião e passo, podia fazê-lo nos outros assuntos a seguir, mas faço já. Como sabem, todos nós recebemos um e-mail da Comissão a dizer que a Comissão da Agricultura nos convidava para as audições que estão a decorrer, já decorreram hoje de manhã, irão decorrer à tarde e amanhã também, sobre uma proposta, um requerimento do PSD na Comissão da Agricultura, que tem a ver com a carta de perigosidade. E hoje de manhã foram ouvidas na Comissão, repito, para o qual nós fomos convidados todos, foram ouvidas as CCDRs, julgo que foram todas mesmo. Hoje à tarde serão as várias comunidades intermunicipais e amanhã serão outras tantas comunidades intermunicipais e, salvo erro, durante a tarde, a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE e alguém que me está a escapar. Mas pronto, se tiverem curiosidade e interesse, podem consultar o e-mail da 13ª, que deve ter sido o penúltimo que receberam, salvo erro. Pronto, por isso, eu quando sair daqui vou para lá, quem me quiser acompanhar, é com muito gosto. É no auditório...
Almeida Santos.
Muito bem, e começamos com a nossa reunião, doutora Susana, com a apreciação e votação da ata número 14, relativa ao dia 5 de julho. Se não houver considerações, não há? Sim?
Só uma, não é correção, mas uma imprecisão. No ponto 3, no que tem a ver a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 158 do Bloco de Esquerda, elaborado pela senhora deputada Berta Nunes, onde diz, afinal, a deputada Cristiana Ferreira agradeceu a elaboração, que se pretende dizer, penso eu, é, no final, a deputada, para ficar com mais precisão, aquilo que se pretende dizer. Era só isso, de resto, nada a objetar.
Fico satisfeita que sei que leia as atas. Muito bem, passamos ao ponto número 2, que é a apreciação e votação dos relatórios finais das seguintes petições. A 251, de iniciativa de Fernando Miguel Silva Gonçalves, pela revisão das carreiras técnicas da Direção-Geral de Reinserção de... Só um momentinho.
Reinserção de Serviços Prisionais.
Isso mesmo. Portanto, Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais e criação de carreira única de técnico ou técnica de reinserção, cuja relatora é Alexandra Tavares de Moura, Partido Socialista. Senhora Deputada, está em condições?
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento naturalmente todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e relativamente ao relatório já presente. Ok, obrigada. E de forma mais ou menos resumida, pelo menos vou tentar. Esta petição deu entrada no Parlamento a 25 de maio de 2021, no âmbito do exercício do direito à petição. Foi, obviamente, remetida por despacho da época do deputado Fernando Negrão e foram cumpridos todos os trâmites normais. O texto desta petição é um texto considerado especificado e inteligível, é assinada por 8.627 peticionários que dizem, e agora passo a citar, que no final de 2019 os técnicos profissionais de reinserção social, técnicos superiores de reinserção social e técnicos superiores de reeducação integrados nas diferentes unidades orgânicas que desempenham funções de primordial importância críticas para a manutenção da ordem constitucional através da prevenção da criminalidade e integração social de adultos e jovens delinquentes ou em risco de delinquir, funções que se revestem de especial complexidade e exigência, e acrescentam que esta carreira não foi revista nem regulamentada como carreira especial, o que estava, como todos sabemos, previsto. A análise da petição, ela cumpre todos os trâmites. das iniciativas, verifica-se ao data do momento da assinatura do relatório ou da realização do relatório que não existem nenhumas iniciativas pendentes na nossa base de dados da Assembleia da República. Foram solicitados pedidos de esclarecimento à Ministra da Justiça, à Ministra de Estado e Presidência e à Secretaria de Estado da Modernização Administrativa. Foi dada a resposta por parte da Senhora Ministra da Justiça, 14 de junho, e por parte do Gabinete do Senhor Ministro, do Senhor Primeiro-Ministro, ou seja, da Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, no dia 6 de julho. Não foi recebida mais nenhuma resposta. Foi realizada a audição no dia 9 do 6, que se reproduz o relatório na própria, no próprio, neste relatório. Estiveram presentes a deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista, a deputada Cristina Ferreira, do Partido Social Democrata, o deputado Bruno Nunes, do Partido Chega, a deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português, o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Está presente também aqui o link dessa audição para quem quiser voltar a ouvir. Como a emissão da minha opinião é facultativa, vou-me reservar a pronunciá-la no tempo certo em plenário e concluímos que, face a estes procedimentos e atendendo ao número de subscritores, que esta petição deve ser apreciada em plenário nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24 da LDP, além da necessária publicação no Diário da Assembleia da República, em observância da alínea A do número 1 do artigo 21. Deve ainda ser dado conhecimento da petição número 187 e do presente relatório aos grupos de parlamentares e ao Governo para ponderarem eventual apresentação de propostas. E, para terminar, deve ainda ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19. Resta-me agradecer, Sra. Presidente, aos serviços, a nota de admissibilidade que consideramos que estava adequadamente formulada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, intervenções? Sim,
só para dar nota da nossa concordância e um agradecimento preliminar à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura pela elaboração sintética, precisa e objetiva do que se pedia relativamente à petição 251. Ficámos gratos e registámos também os agradecimentos aos serviços, que são sempre muito objetivos e sintéticos na apreciação dos documentos. Portanto, o nosso agradecimento e votaremos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes, agradecer o trabalho efetuado pela Sra. Deputada do PS e dizer que também, obviamente, votaremos a favor, tendo em conta também que consideramos que este assunto deve mesmo, não só pelo número de subscritores, mas pela sua importância, subir e ser discutida a plenário e aí sim, então teremos todos a nossa opinião. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Carlos, deputado... Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A petição 283, a iniciativa da Luciana Catarina da Rocha Soares, contratação de enfermeiros Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, e a relatora, relator é o Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os meus cumprimentos a todos. Esta petição foi subscrita por 475 peticionários e, sendo que a primeira peticionária foi já identificada, Luciana Catarina da Rocha Soares, e é uma das petições que transitou também da anterior legislatura em virtude da dissolução da Assembleia da República. Ela entrou na Assembleia da República a 6 de julho de 2021, foi remetida à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local e, como já disse, em função da dissolução do Parlamento, não foi alvo de tramitação, tendo depois, a 13 de julho de abril já de 2022, sido redistribuída a esta Comissão. O objeto da petição tem a ver com um vínculo precário de 40 profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, no centro hospitalar do Tâmega e Sousa, que, na altura e por ausência de legislação orçamental, tinham contratos de duração limitada a 4 meses, sendo que poderiam ser renováveis. A petição, do ponto de vista legal e regimental, não tem nada a apontar, nem nenhuma causa de indeferimento. Foi pedida informação ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que a remeteu e que faz parte do parecer, e na qual, cito, diz o seguinte: a exposição apresentada pelos enfermeiros reporta a data anterior à entrada em vigor da legislação que permitiu que os contratos individuais de trabalho a termo certo, celebrados no âmbito da pandemia Covid-19, no ano 2020, pelo período de 4 meses renováveis por igual período, que cessavam após 31 de março de 2021, se transformassem em contratos individuais de trabalho a termo certo, o que veio a acontecer. Assim ficou salvaguardada a sua continuidade. Dito isto, o objeto da petição está salvaguardado, as reivindicações que estes profissionais apresentavam na altura estão concretizadas, eles estão a prestar serviço no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa com contrato individual a termo incerto e, portanto, na minha opinião, esta é uma daquelas petições que deve ser arquivada. Nas conclusões, diria que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para a tomada das medidas que entenderem pertinentes, assim como deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19º da Lei de Direito à Petição, e proceder-se ao seu arquivamento. Agradeço aos serviços também a nota de admissibilidade e todo o trabalho desenvolvido, e é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aceito inscrições para este ponto.
Queria só agradecer o trabalho do Sr. Deputado Carlos Brás. Tudo está bem quando acaba bem, neste caso, e ficamos satisfeitos que às vezes as petições que entram nesta casa deixem de fazer sentido por a coisa estar resolvida. E, portanto, assim sendo, satisfeitos com isso, votaremos naturalmente de acordo com aquilo que é proposto. Muito obrigado.
Inscrições? Não havendo mais inscrições, coloco então à votação. Agradecendo também a elaboração ao deputado relator. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passamos à petição 310, iniciativa de Eduardo Bernardino, pelo direito do acesso à reforma com pelo menos 55 anos de idade, e a senhora deputada relatora Eurídice Pereira. Onde é que ela está? Sim.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a todos, uma boa tarde. Este relato que vou fazer da instrução do processo da petição 310, mas antes queria dar uma nota de que esta petição enferma, do meu ponto de vista, de um problema de distribuição, porque enfermeiros não existem só na administração pública e, portanto, tratando-se de uma matéria de reforma da aposentação, tinha sido mais adequado, do meu ponto de vista, ter seguido para o trabalho, com conexão, obviamente, à saúde e também aqui à administração pública. Mas esta é uma questão que eu acho que vale a pena os senhores presidentes de comissão abordarem, porque já tive a oportunidade, noutras funções, de falar com o Sr. Secretário-Geral e chamar a atenção para isso, porque me parece que está a acontecer um pouquinho mais do que o habitual. Acontecia sempre, mas parece-me estar a acontecer um pouquinho mais do que o habitual as tramitações, enfim, não tão corretas quanto deviam. Bom, de qualquer das maneiras, está feito o relato que faz a instrução, como eu dizia, desta petição 310. Esta petição deu entrada o ano passado, em outubro, e transita da anterior legislatura para esta, exatamente porque já tinha tido início, o processo já tinha dado início. O objeto da petição é muito claro, trata-se de 11.806 peticionários que entendem que a Assembleia da República deve legislar deve legislar urgentemente no sentido da reforma dos enfermeiros ser pelo menos aos 55 anos, é este o objetivo da petição. Houve consultas, quer na anterior legislatura, quer nesta, foram recebidas duas respostas, concretamente uma da Ordem dos Enfermeiros e outra do Ministério da Saúde. A Ordem dos Enfermeiros, obviamente, que manifesta apreço pela iniciativa e reafirma que as condições adversas e o stress e a pressão que estão sujeitos os enfermeiros são requisitos, são para eles justificação de que deve ser denominada profissão de desgaste rápido. Por outro lado, o Ministério da Saúde, e eu estou obviamente só a sintetizar porque as respostas constam como anexos deste relatório, portanto, e consideram-se aqui integralmente reproduzidas, mas dizia eu, o Ministério da Saúde salienta que a alteração do quadro normativo em vigor naquilo que se refere às carreiras de enfermagem teria sempre que ser devidamente ponderada, não só num quadro mais amplo das diferentes carreiras e profissões, mas também no contexto específico dos profissionais de saúde. E, portanto, diz ainda que assume no seu programa de governo que o objetivo é o de reforçar a política de recursos humanos do SNS, em especial com relevância para a questão em apreço, ou seja, a valorização das carreiras de enfermagem. Pelo número de peticionários, realizou-se a audição. A audição até foi bastante concorrida, teve a presença de um número expressivo de deputados, que tiveram a oportunidade, obviamente, de colocar as questões aos peticionários. Há disso uma ata que também se considera aqui integralmente reproduzida, não obstante ter-se passado para este documento algumas partes resumidas dessa ata. Dito isto, as conclusões e aquilo que obviamente votaremos é o envio para o Sr. Presidente da Assembleia da República para agendamento em plenário, obviamente dar conhecimento aos grupos parlamentares, aos deputados únicos e ao próprio Governo para eventuais iniciativas e, por fim, também dar conhecimento aos peticionários do teor deste relatório. Ao dispor para alguma questão que queiram colocar.
Obrigada. Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Aceito inscrições.
Muito bem. O primeiro agradecimento à Sra. Deputada Relatora, Eurídice Pereira, do Partido Socialista, pela precisão, objetividade com que nos apresentou, quer por escrita, quer agora oralmente, dar nota de que as sugestões que apresentou relativamente à conexão com outras comissões, ou o epicentro numa e conexão com outras, também é pertinente e estamos de acordo de forma global. O agradecimento à Sra. Deputada e aos serviços, naturalmente, que cumpriram bem o seu desempenho. Muito obrigado, votaremos a favor.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, coloco à votação, agradecendo também o trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Assim sendo, passamos ao ponto 3, que é a distribuição de iniciativas. Primeiro é o projeto de lei 186 do Chega, que precede a equiparação entre os enfermeiros vinculados por contrato individual de trabalho e enfermeiros vinculados com contrato de funções públicas para efeitos de remuneração e posições remuneratórias. E cuja a indicação do seu deputado é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Coordenador, já tem nome para dar?
Muito obrigado, Senhora Presidente, e aproveito para enviar as boas-tardes a todas e a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista designa como deputada relatora para este projeto de lei a Senhora Deputada Eurídice Pereira.
Correto, está registado. E a proposta de lei 18... da Assembleia Legislativa da Região da Madeira, da Região Autónoma dos Açores, que é a regulamentação da carreira técnico auxiliar de saúde, cujo deputado autor de parecer também deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PS indica como deputada relatora para esta proposta de lei a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura.
Muito bem, também está registado. Entramos no ponto 4, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 30 do PCP, regime de dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, cuja deputada e autora do parecer foi a senhora deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a si, à minha, a todos os colegas e aos senhores funcionários e funcionárias desta Comissão. Muito resumidamente, este projeto de lei deu entrada em 6 de abril de 2022, com a sua ficha de avaliação prévia de impacto de género, igualmente, desceu a esta Comissão em conexão com a Comissão de Saúde. Em relação ao seu objeto, o seu objeto é claro, portanto, visa implementar um regime de dedicação exclusiva, de natureza opcional, para médicos e enfermeiros, com uma majoração de 50% da remuneração mensal e um acréscimo de contabilização de pontos para efeito da alteração do seu posicionamento remuneratório, vedando a possibilidade de exercer simultaneamente funções em unidade de saúde, do setor privado e social. Os autores, depois, ao longo do projeto de lei, identificam a motivação que está subjacente à mesma. No relatório estão identificados esses mesmos motivos, portanto, porque entendem que é fundamental salvaguardar um acesso pleno à saúde, quer na componente de consultas, cirurgias, exames, tratamentos, a tempo e horas, assim como médico e enfermeiro de família para todos os utentes, e entendam que para assegurar essa contratação e essa fixação, através da adoção de soluções que passam pela avaliação das carreiras, pelas progressões e remunerações e pela implementação deste regime de dedicação exclusiva. Portanto, o conjunto de instrumentos para cumprir os objetivos que estão descritos neste mesmo projeto de lei. Explicou ainda também os proponentes que este regime de dedicação exclusiva dirigido aos médicos foi revogado em 2009 e desde então o número de médicos em dedicação exclusiva veio a reduzir de forma sistemática e é hoje minoritário no SNS, com prejuízos para os serviços e para os utentes. Portanto, toda esta é a explanação dos autores em que assenta esta iniciativa legislativa. E por isso, tendo em conta todos estes motivos, propõem este regime. A iniciativa é composta por 5 artigos e temos sistematização interna, portanto, com o objeto bem identificado no artigo 1º, o seu âmbito de aplicação, densificam depois minimamente o regime de dedicação exclusiva no artigo 3º, as incompatibilidades no artigo 4º e depois a entrada em vigor no artigo 5º do mesmo projeto de lei. E tem também o cuidado da sua produção de efeitos, tendo em conta os impactos que decorrem, apenas ser para o Orçamento de Estado para 2023, portanto, no fundo, salvaguardando a própria Lei Travão. Do ponto de vista constitucional, a norma que está subjacente a esta iniciativa legislativa é o artigo 269 da Constituição da República Portuguesa, é aí que está descrito o regime da função pública, portanto, ao longo dos seus 4 números, e no artigo 4º é mesmo expressamente referido que não é permitida a acumulação de empregos ou cargos públicos, salvo dos casos expressamente admitidos por lei. Depois, quer na nota técnica, quer também no relatório, identifico, de um ponto de vista jurídico-legal, aqueles que são os artigos enquadradores desta temática, a base 22 do SNS, o artigo 18º do Estatuto do SNS e depois o regime geral vigente em termos de Lei Geral de Trabalhos e Funções Públicas, onde a questão da acumulação de funções está também identificada, sendo que as carreiras médicas e de enfermagem em particular são corpos especiais da função pública, portanto, regras específicas para o efeito, no que tange às questões de acumulação e incompatibilidades, que também igualmente na nota técnica está identificado, a qual também tem, de um ponto de vista de direito comparado, a descrição daquilo que vai sendo feito num conjunto de países. Do ponto de vista constitucional, do ponto de vista regimental e legal, esta iniciativa está em total conformidade com todos estes enquadramentos e obviamente que a relatora se reserva para a discussão em plenário daquilo que é o conteúdo da iniciativa, no fundo também agora nesta fase só referindo que o Estatuto do SNS e a sua revisão foi aprovada recentemente em Conselho de Ministros e, portanto, haverá também aqui neste âmbito matéria nova, digamos assim, mas à feitura deste relatório temos que referir aquilo que existe e o regime jurídico atual é este e, portanto, não aquilo que está ainda em equação e que depois será objeto, obviamente, da devida análise. E, portanto, concluindo, há toda a conformidade e, por isso, deve-se enviar este parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos legais e regimentais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sim, PS.
Não, queria só também, Sra. Presidente e senhores deputados,
Agradecer o trabalho da nossa colega, a senhora deputada Susana Amador, também pela forma clara como agora aqui nos apresentou o que entendeu ser útil e que foi de facto útil para todos entendermos melhor o que está em causa. E, portanto, naturalmente votaremos a favor. Chamou a atenção e bem para alguns dos assuntos que aqui estão, entretanto já terem tido outros desenvolvimentos. Vai ser preciso cozer isto tudo, mas enfim, a conclusão é clara, isto está em condições de seguir. Siga. Muito obrigado.
Não há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, colocamos à votação, agradecendo também à senhora deputada, autora do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Assim sendo, portanto, entramos no último ponto, que é os outros assuntos. Eu queria colocar aqui um assunto. Não, estou a palavra ao senhor deputado Pedro Segonho, não?
Muito obrigado, senhora presidente. Na última reunião, o grupo parlamentar do PS havia indicado como deputada relatora para o projeto de lei 188 desta legislatura, relativamente à alteração dos limites territoriais da freguesia dos Francos e freguesia de Vidais no Conselho de Caldas da Rainha, a senhora deputada Sara Velez. A informação que recebemos dos serviços de apoio à Comissão é que, de acordo com o artigo 135 do Regimento, não seria possível indicar um deputado que não fosse efetivo ou suplente da Comissão. Essa interpretação, por aquilo que analisei, é a que é utilizada na Casa. Se lermos o artigo 135, não é taxativo que... e agora é a minha opinião pessoal, não é taxativo que haja um impedimento expresso que um deputado que não seja membro da Comissão não possa ser indicado como deputado relator, mas dado que é o entendimento da Casa, voto vencido em termos pessoais na interpretação e aplicação desse artigo, e portanto o grupo parlamentar do PS indica a senhora deputada Maria da Luz Rosinha para deputada relatora deste projeto de lei 188. Muito obrigado, senhora presidente.
Outros assuntos? O outro assunto que eu aqui trago é algo que à partida está fechado, mas gostava de partilhar isto convosco, que é o seguinte. Começando pelo fim, nós temos a senhora ministra da Presidência no dia 21, depois de plenário, a pedido de um requerimento, salvo erro, do Bloco de Esquerda, correto? Pronto. E o requerimento de abril que foi feito para a vinda da senhora ministra da Coesão Territorial tem vindo a ser, portanto, não foi agendado, e quando foi agendado foi para o dia 12, o Chega, entretanto, era ontem, teve as suas jornadas parlamentares, e a senhora ministra dá a resposta de que estaria disponível no dia 19, entre as 9 e as 11. Portanto, fizemos seguir uma correspondência para os senhores coordenadores, no sentido de que se manifestasse, manifestou-se que eu tivesse visto, primeiro foi o PCP, depois foi o Chega, o Bloco também, mas eu não tinha visto, fiquei a saber agora, e o PS também se manifestou, o PSD não se manifestou. Algumas pessoas têm-me feito chegar... Este barulho é este, não é este aqui, é que incomoda para caramba, mas sabe bem. O facto de ser na terça-feira às 9 horas da manhã, que obriga aos senhores deputados que vêm de fora, de Lisboa, terem que vir de véspera, alguns que me fizeram chegar, que inclusive tinham trabalhos nos seus territórios, nos seus distritos, na segunda-feira à noite, sabendo, porém, que quem não estiver, tanto tem falta, não é? Mas pronto, eu, como não ouvi o grupo parlamentar do PSD, gostava de vos ouvir, para que pudéssemos ficar todos confortáveis com a decisão, uma vez que já se ocupa a senhora ministra, portanto, para neste dia 19, às 9 horas da manhã. Mas gostava de vos ouvir neste sentido, uma vez que tanto que não se tinham manifestado.
Se me permitir, então, dando resposta objetiva à questão, da vinda, eu diria que entrecou, mas finalmente, a senhora ministra da Coesão, portanto, ao Parlamento, à 13ª Comissão, que o, Portanto, a segunda-feira é o dia dedicado, portanto, aos distritos, às visitas e ao programa que os senhores deputados e deputadas têm elaborados para a sua vida. Isso vai colidir, naturalmente, há reuniões aprazadas. Eu, inclusive, tenho uma reunião na segunda-feira à noite, que me impossibilita de estar aqui na terça às 9 horas da manhã. A questão que eu colocava, enquanto coordenador neste momento do Grupo Parlamentar do PSD, era se poderia, eventualmente, ser feita alguma ideia em marcha no sentido de sensibilizar a senhora ministra ou para passar para uma hora que encaixasse com a reunião da comissão, à tarde, ou início da tarde, ou então para quarta-feira de manhã, à mesma hora, naturalmente. Esta era uma questão que eu queria colocar e só pude fazer hoje e aqui. Portanto, eu sugeria que, se não houvesse objeção, que ficasse mandatada à mesa para estabelecer o contacto urgente com a senhora ministra e verificar da possibilidade ou não dela poder adiar para a tarde ou para quarta-feira de manhã. Era esta a minha proposta.
Não sei se... O grupo parlamentar... Hã?
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PS demonstrou disponibilidade de aceitar o horário que foi proposto pela senhora ministra, que foi articulado com a comissão. Não solicitamos o reagendamento nem a alteração desse horário, mas também não nos opomos a que o requerente ou um dos requerentes o possa fazer, e a senhora presidente fique com essa com esse dever de ofício de tentar encontrar uma hora alternativa, mas estamos disponíveis para que a audição seja na terça-feira, que não é segunda, às 9 da manhã, como é habitual haver audições em várias comissões nesse horário. Eu, pelo menos na legislatura anterior, na Comissão de Cultura, o horário normal da comissão era à tarde e normalmente as audições a entidades era sempre de manhã. De manhã. Mas também houve às 9, e até vos digo mais, na transposição da diretiva dos direitos de autor, mas de uma diretiva, chegaram a existir audições às 8:30 da manhã. Eu próprio, enquanto presidente da ANAFRE, cheguei a estar aqui na sala do plenário, nas audições regimentais do Orçamento de Estado, às 8:30 da manhã, porque não havia outro horário disponível. Mas, como digo, se o requerente propõe que oficiosamente a senhora presidente fique com essa incumbência, também não nos opomos.
Então, se concordarem...
Poderá também ser mais ao final do dia, na terça-feira. Imaginemos a começar às 19 horas, uma coisa assim.
Sr. Deputada, eu trago este assunto porque eu sou sensível a quem me diz que vem de longe, que tendo algumas responsabilidades e algum agendamento já nos seus distritos, que não consegue estar aqui às 9 da manhã. Se fosse às 10, acho que alguns têm outros tipos de transporte que poderiam chegar a tempo. Chegar às nove, que não teriam condições para ouvir pelo menos a primeira intervenção da senhora ministra. Portanto, é esta a questão. Então, se comprometendo-me que o farei entre hoje e amanhã, que amanhã ainda é quarta-feira, e estamos a falar para ter... Amanhã já é quinta-feira. Pronto, tão breve quanto possível, a comissão fará a seguir o agendamento. Se conseguir que fosse terça-feira ao fim do dia, ou na quarta às 9 da manhã, não tem a ver com a hora, tem a ver com o dia. À quarta é diferente de ser à terça, porque obriga a que venham de véspera da terça-feira. Portanto, se me passam essa responsabilidade de eu poder melhorar, pode ser? Então pronto. Está bem. Outros assuntos?
Era o último assunto que eu queria colocar e tem a ver com o funcionamento das instituições, desta comissão, e com a minha disponibilidade enquanto coordenador. queria, portanto, fazê-lo pela última vez, portanto, nesta legislatura, porque, portanto, há questões que se ajustam ao dia-a-dia de cada um e, portanto, eu na próxima reunião da Comissão não serei o coordenador do grupo parlamentar do PSD, mas não queria deixar passar a oportunidade de agradecer, enquanto fui, quer à mesa, ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes, aos serviços e, sobretudo, de forma particular, portanto, ao grupo parlamentar do PS e ao seu, porque estiveram sempre disponíveis para fazer desta Comissão uma Comissão que analisasse e lutasse pelos princípios básicos da democracia, porque as coisas melhorem. É nesse pressuposto e nesse sentido que eu tenho que deixar este agradecimento e a todos os deputados que compõem esta comissão. Obviamente que não me vou despedir, mas vou passar para outro lugar na equipa. A equipa continua a ser a mesma, espero que compreendam. Na próxima não estarei eu como coordenador e gostava de o deixar dito desta forma, com um agradecimento profundo pela colaboração que, enquanto coordenador do grupo parlamentar do PS, recebi de cada um de vós. Portanto, o meu muito obrigado, particularmente, e o partido também, naturalmente, agradecerá. Muito obrigado.
Ah, e o meu nome também, e em nome, se calhar, da mesa e desta comissão, agradecer também, durante estes meses, a cordialidade e a forma como sempre nos relacionamos, quer dentro da comissão, quer fora dela. Muito obrigada também, e vamos continuar aqui, como é evidente.
Peço desculpa de falar depois da Sra. Presidente, mas obviamente, apesar de não estar à espera e de ter ficado surpreendido com a notícia que o Sr. Deputado Firmino aqui nos trouxe, também lhe dizer que foi um gosto trabalhar nestas funções com o Sr. Deputado Firmino Marques, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do PSD nesta comissão, e fazer votos que aquilo que é um trabalho de cooperação institucional possa continuar no futuro, sendo que o Sr. Deputado estará na comissão, portanto também continuará a poder ajudar-nos a seguir a nossa missão. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Assim sendo, podemos dar para encerrada esta reunião, com o compromisso de que em breve receberão a indicação de quando é que será a reunião, tanto com a senhora Ministra da Coesão Territorial. E se não nos encontrarmos antes, portanto, temos a nossa reunião agendada para dia 19.
Às 9.
E marcamos reunião para, na mesma, para esse dia. Sabendo, porém, que depois será agendada também a reunião da comissão durante a tarde, naturalmente. Está bem? Resta uma boa tarde, bom trabalho e até para a semana.